princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, esse é um texto extraordinário que começa uma jornada maravilhosa e é uma história que começa a ser contada. O princípio narrado aqui é o primeiro passo de alguma coisa muito especial, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. No mundo inteiro as pessoas já ouviram falar de Jesus Cristo de alguma forma. Há ainda povos não alcançados. No Brasil, entre os índios, nós temos ainda tribos que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo e nunca ouviram do seu próprio nome. Mundo afora, existem lugares onde alguém, quando se converte ao cristianismo, é expulso de casa. Em outros lugares, a pessoa condenada à morte, como nós estamos acompanhando recentemente pela mídia, uma pessoa que foi convertida pela graça de Deus ao cristianismo e agora corre risco de vida, como em vários lugares do mundo isso vem acontecendo. Essa história que aqui se inicia é a história que fala do Senhor Jesus Cristo, que narra o seu nascimento, a sua vinda, a sua presença. No Natal nós todos lembramos a vinda de Cristo e muitas vezes é um presépio, lembra? Um presépio que narra a chegada de Jesus Cristo. Ele chegou de maneira simples, seus pais estavam em viagem. Ele é recebido num lugar muito simples e ali se faz a chegada de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história. Episódios da vida dele são lembrados por nós. Não sei se você se lembra sobre aquele episódio que Jesus foi ao templo com 12 anos, diz a Bíblia, e os seus pais o largaram para trás, esqueceram dele ali dentro. E diz a Bíblia que ele ficou dialogando, conversando com os doutores da lei, e as pessoas ficaram impressionadas. Que autoridade esse menino tem, que sabedoria esse menino tem. E quando seus pais lembraram, você imagina, não sei se você já passou por essa triste experiência de perder um filho num lugar muito grande, com muita gente, como um shopping, e você não sabe onde ele está, e o sistema de som chama, e você vai para as portas, aquele desespero. Imagina o desespero de Maria, José, dos seus irmãos, parentes que ali estavam. Este evangelho narra essa história extraordinária, porque uma história começa a ser contada. Meus irmãos, nós somos absolutamente diferentes em nossas histórias de vida. Cada um de nós tem uma história. E é bonito como a gente vê como as nossas histórias podem ajudar a vida dos outros. É por isso que quando nós compartilhamos a nossa história, nós abençoamos a vida de alguém. Nós compartilhamos aquilo que Jesus fez na nossa vida, na sua vida, e aí quando você compartilha o que Cristo fez na sua vida com alguém que precisa de ouvir essa palavra, é uma palavra que chega na hora certa para abençoar a vida de alguém. Uma história de vida, e o texto fala sobre esse princípio, e esse princípio lidera a nossa história. A gente vai entender que do começo da história nós não sabemos o que acontecerá no futuro. Quando se começa uma história, não se sabe. Quando João Batista nasceu, a expectativa da sua presença já era muito grande. Quando a Bíblia fala sobre o nascimento de Jeremias, a expectativa da sua vida era grande. Quando você toma uma criança no colo, você diz, do que virá a ser essa criança, esse menino, essa menina? E aí há expectativas, cada um coloca a sua própria expectativa sobre a vida da criança. Eu quero que ele seja isso, eu gostaria que ele fosse aquilo, eu queria que ele fosse aquilo outro. Nós todos temos expectativas, mas a história de uma vida, ela nunca pode ser imaginada enquanto ela ainda não terminou. A história da nossa vida pode se assemelhar a um filme, ou para ser mais pontual, ela pode se aplicar a uma partida de futebol. Quem de nós poderia imaginar que no último sábado, depois daquela, na última sexta-feira, ao longo daquela partida que todos nós imaginávamos seria difícil, nós teríamos a notícia que o nosso maior craque ficaria fora da Copa? E alguns disseram, por que não foi o Fred? Eu disse isso? Eu fui cuidadoso em dizer que alguns disseram. Outros pensaram, se fosse o Hulk não aconteceria nada. O cara ia sair com o joelho fraturado. Quem de nós, Quem de nós imaginaria, não é verdade? Imaginaríamos isso? Imaginamos isso? Alguém pensou, olha, hoje eu tenho a impressão que o Neymar vai sair machucado e vai sair da Copa. Se nós imaginássemos isso, eu tenho a impressão que a gente ligaria, faria campanha, colocaria no Face, Twitter, hashtag, sai Neymar. A vida, meus irmãos. Quando se começa a contar uma história, não se sabe o final dessa história. Quando se começa a narrar a história de Cristo, nós que conhecemos a palavra sabemos o que vai conhecer, o que vai acontecer. Isso me leva a lembrar que Jesus é especialista em histórias. Jesus é especialista em história de vida. Jesus é especialista em transformar histórias. Ele perdoa passados. Jesus é capaz de transformar uma pessoa que viveu de uma forma absolutamente incoerente com aquilo que ele sempre prezou. Jesus se encontra com aquela mulher samaritana que já vivia com outros maridos de outras pessoas ao longo de tanto tempo. O marido não era dela, convivia com esse tipo de relacionamento tão sofrido, tão triste, tão vazio. Uma mulher volúvel, vulnerável, uma mulher que é tratada de mal forma pelas outras pessoas. E Jesus entra na história daquela mulher e transforma aquela história. Jesus perdoa os seus pecados e muda o seu presente e o seu futuro. É isso que Jesus Cristo faz, porque ele é especialista em histórias, meus irmãos. Jesus transforma presente e futuro. Presente e futuro. Me impressiona cada vez que eu leio a história do Gerazeno ou do Gadareno, como algumas versões contam. Me impressiona imaginar que alguém pode ser levado para morar no cemitério contra a vontade dele. Alguém que é amarrado, que é amordaçado, alguém que é largado lá entre os mortos, para que lá entre os mortos ele não atrapalhe a vida de ninguém. É doloroso imaginar que alguém é abandonado neste nível. Não queremos a sua convivência. Quanto mais longe da gente, melhor. Saia de perto de mim. Mas isso não apenas no seu discurso, mas na prática. Alguém que é levado para lá, alguém que é abandonado no cemitério, alguém que é preso para que de lá ele não saia. Quem poderia se lembrar daquele homem? Quem poderia ir ao encontro dele? Quem poderia querer abraçá-lo? Aquele que é especialista em história é capaz de ir ao encontro dele. Jesus vai ao encontro dele, um encontro inusitado. Jesus vai ao encontro dele, repreende todos os demônios que estavam sobre a vida dele. E aquele homem que havia sido abandonado por todos é agora acolhido e abraçado por Jesus de tal forma que ele não quer voltar para casa. Ele quer estar com Jesus. Ele diz: Jesus, para onde o senhor for eu vou. Sabe por quê? Porque Jesus o acolheu. Porque Jesus o abraçou, porque Jesus olhou nos seus olhos, porque Jesus o transformou, porque Jesus é especialista em mudar a história da vida da gente. Meus irmãos, a história é linda, impressionante, tem novela, tem filme sobre esse assunto. Jesus vai lá e diz para ele: olha, você volta para sua casa, volta para os seus. Por quê? Porque aquele que é especialista em mudar a história de vida sabia que aquele homem tinha alguma coisa para compartilhar com seus familiares também, porque aquela bênção não era restrita a ele, mas aquela bênção também era para a sua família. Aquela bênção não era só para ele, mas era para que todos os outros pudessem conhecer e ouvir a respeito de Jesus Cristo. Esse é o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A essência do Evangelho é Cristo. O Evangelho é a história de Jesus, é a boa nova que chega através de Cristo, ele é a promessa que se cumpre, é a palavra boa, é a notícia que alegra, é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos ergue, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que nos enche de esperança, é a palavra que não nos deixa caído, é a palavra que não nos deixa abandonado, é a palavra do Senhor que nos levanta, é a boa nova, chegou a boa notícia. Jesus. A Bíblia diz que ele é o caminho. Agora eu sei por onde ir. Eu sei por onde ir. Eu já me senti perdido. Imagino que você também já tenha se sentido perdido na sua vida. Mas no momento em que você reconhece Jesus, e a Bíblia diz que ele é o caminho, agora eu sei por onde ir, eu vou por onde ele foi, eu vou por onde ele manda, eu vou por onde ele ordena. Se eu e você andarmos por onde Jesus nos ensina, nos ordena, na sua palavra, nós nunca ficaremos perdidos. Não haverá esquina em que nós vamos nos perguntar, para lá ou para cá? Nós saberemos, porque Jesus é o caminho e o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele é a verdade, meus irmãos, e eu não vou ser mais enganado, não. Ele é a verdade. Não mais seremos engodados, Ele é a verdade. Não mais seremos manipulados, Ele é a verdade. Até a chegada do Senhor Jesus Cristo, muita gente havia se levantado dizendo coisas extraordinárias, mas que não levavam a Deus. Hoje em dia, nós podemos ser manipulados, engodados, enganados por toda sorte de discursos que muitas vezes são cheios de retórica, mas vazios na unção do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero mais ser enganado. Eu não quero mais viver na mentira. Você não precisa viver na mentira. Nós fomos libertados da mentira. Nós nascemos para a verdade, porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a vida, meus irmãos, Ele é a vida. Eu não temo a morte, porque já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A Bíblia diz que a morte foi vencida pela vitória do Senhor Jesus Cristo. A palavra é essa: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Isso significa claramente que a vitória do Senhor Jesus Cristo nos assegura a vitória sobre a morte. Que nós, embora passemos pela morte física, nós não morreremos eternamente. Nós vamos morar na presença do Pai. O lugar do cristão é no céu, para viver a plenitude da glória, da presença extraordinária do poderoso e maravilhoso Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus cuida da gente. O bom pastor, Ele dá alimento. O bom pastor nos livra dos adversários, dos inimigos. O bom pastor nos livra dos ataques ferozes que nós todos sofremos todos os dias. O bom pastor, Ele nos protege, Ele nos guarda. O bom pastor nos leva para casa. O bom pastor está com a gente o tempo inteiro. O bom pastor nos ajuda na tempestade, nos leva ao jardim. O bom pastor, Ele nos fortalece. Nas madrugadas tristes e sofridas da nossa vida, nós podemos recorrer ao bom pastor. E o bom pastor é aquele que nos alegra, que nos fortalece, e que mesmo que o choro dure uma noite inteira, alegria vem pela manhã. O Evangelho pertence a Cristo. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa palavra. Jesus é a boa palavra para o meu coração. O objetivo do Evangelho é a cristianização do ser humano. E aí eu pergunto a você, como ficaria, na sua opinião, uma pessoa rancorosa quando ela fosse cristianizada? O que aconteceria uma pessoa rancorosa se esta pessoa fosse cristianizada? O que você acha que aconteceria com ela? Seria uma rancorosa gospel? Seria uma rancorosa light? Uma rancorosa verde claro, azulzinho claro? Ou deixaria de ser uma pessoa rancorosa? Fala para mim. Cristianizada? Como ficaria uma pessoa corrupta se ela fosse cristianizada? Roubaria só dos ricos e daria aos pobres? Roubaria menos, segunda, quartas e sextas, terças e quintas e sábados, de jeito nenhum? Hein? Como ficaria uma pessoa desesperada se ela fosse cristianizada? Como ficaria uma pessoa solitária se ela fosse cristianizada? O cristianismo promove mudança na nossa vida. O objetivo do Evangelho é nos cristianizar, É cristianizar a sua vida, é cristianizar a sua casa, é cristianizar a sua família, é cristianizar o seu trabalho, é cristianizar a nossa igreja e todas as igrejas, para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, porque Ele é o Evangelho. O Evangelho pertence a Ele, Ele é a essência do Evangelho, Ele é a boa nova, é a palavra que liberta, é a palavra que nos levanta, é a palavra que muda a nossa história, é a palavra que muda a nossa vida, meus irmãos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, diz a palavra. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus. A Bíblia conta uma única história. Uma única história. Todas as demais histórias apontam para a única história, que é a história da redenção. E a redenção só poderia acontecer, e a redenção só poderia ser realizada pelo Filho de Deus. É claro e simples, irmãos, nós estávamos perdidos, absolutamente mergulhados em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados à morte, nós estávamos já condenados a morrer eternamente, mas a graça do Senhor nos alcançou. Jesus Cristo veio ao nosso encontro, e a vinda de Jesus ao nosso encontro, ela representa a vinda do próprio Deus. É a vinda do próprio Deus. Deus veio ao nosso encontro, e vindo ao nosso encontro, Ele nos toma pela mão e diz: eu vou te levar de volta para o Pai. Das mãos do Senhor Jesus Cristo, ninguém nos toma. Das mãos do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode nos roubar. E atrelados, abraçados com Jesus Cristo, nós viveremos eternamente. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipenses 2, 5 a 11, escuta só o que diz a Bíblia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está aqui, meus irmãos. Jesus está vivo. É o princípio da narração da sua história. Ele é especialista em mudar histórias. Ele muda passado, ele muda presente, ele muda futuro, ele muda gente. Este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem como essência, ele é a boa notícia, é a boa nova, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o bom pastor. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Filho de Deus. Por isso, quando nós falamos com o Pai, nós falamos em nome de Jesus. E eu quero orar pedindo a bênção desse Senhor Jesus sobre a sua vida agora. Feche os seus olhos e vamos orar, meus irmãos e minhas queridas irmãs. Nosso Deus e Pai, o Senhor que conhece a história de vida de cada um de nós, sabe o quanto nós gostaríamos que coisas pudessem acontecer. No princípio da narrativa da sua vida, Jesus, ao lermos hoje, nós já sabemos o que aconteceu. O Senhor, como Deus, também sabia o que aconteceria, mas aqueles que o acompanharam não sabiam, não percebiam todas as coisas, como nós também não percebemos quando damos um passo de fé, quando abraçamos a fé, quando caminhamos na direção do Senhor, nós nos perdemos. E quantas vezes nós buscamos a direção, mas o Senhor é o caminho e nós não vamos mais ficar perdidos, porque nós sabemos a quem seguir. O Senhor há de cristianizar-nos de uma forma tão clara, tão poderosa, tão contundente, que não haverá prática equivocada, errada, pecaminosa. Senhor Deus, ministra sobre cada um de nós, porque nós precisamos muito do Senhor. O Evangelho, que é a boa nova, nos traz uma boa notícia: há vida, há alegria, há presença gloriosa, há consolo, há paz, há força, há graça do Senhor, Pai. Ministra sobre o teu povo, Pai, nesta hora, a bênção que vem do alto, e que este começo de caminhada no Evangelho seja um recomeço de vida espiritual para aqueles que, infelizmente, começaram a esfriar. Ministra sobre cada um, ó Deus, um recomeço, um fortalecimento, um aquecimento espiritual, Pai. E sobre aqueles que hoje estão aqui, que abraçam a Tua Palavra, que recebem o Teu Evangelho, e o Teu Espírito Santo vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando. Eu rogo ao Senhor que cada um seja fortalecido na fé e alimentado pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus, que nos trouxe o Evangelho, a Boa Nova, pela qual nós começamos neste princípio. Em nome de Jesus. Amém.